Nós vamos conversar com Egídio Doria, coordenador do USP 60+. Seja bem-vindo, senhor Egídio. Boa tarde.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso. Vamos começar com essa questão do como envelhecer bem. E vamos lá. A partir de que idade a pessoa diz já é velho?
Então, teoricamente, do ponto de vista legal, aqui no Brasil, a idade é definida a partir dos 60 anos. Isso é um marco do envelhecimento cronológico. Nos países desenvolvidos, esse marco acontece a partir dos 65 anos. Mas, do ponto de vista biológico, existem duas grandes vertentes. Aquela que diz que nós começamos a envelhecer a partir do momento que nós nascemos, então nós estamos envelhecendo dia a dia, e outros que dizem que nós começamos a envelhecer a partir do momento que nós perdemos a nossa capacidade reprodutiva. De qualquer forma, o envelhecimento ele tem que ser encarado como uma fase da nossa vida e no contexto de um curso de vida. Então, assim como a infância, a adolescência, que foi um conceito criado do ponto de vista social, a adultidade, a meia-idade, a velhice, todas essas são fases de um curso de vida.
Ok, vamos a São Paulo com Anchieta Filho.
Boa tarde, Egídio.
Boa tarde, Anchieta.
Como é que o podcast elabora a sua programação? Quem são os comunicadores que fazem esse podcast?
Então, o podcast surgiu de uma ideia de uma parceria entre a USP 60+, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos dos Idosos da Prefeitura de São Paulo e do Metrô do Governo de São Paulo. Então, nós nos reunimos, são reuniões semanais em que a gente define os temas a serem abordados, assim como os especialistas que vão ser entrevistados e o roteiro que vai ser seguido, né? Então, nós temos habitualmente um roteiro de 3 a 4 perguntas, o restante deixado livre. O podcast é gravado antecipadamente e tem uma duração em torno de 50 minutos em média, de 40 a 50 minutos. Então, nós abordamos diversos temas de interesse, não somente para as pessoas acima de 60 anos, como também para todas as pessoas que orbitam em torno da longevidade, ou seja, interessados no tema como estudantes de gerontologia, de geriatria, cuidadores, familiares e as próprias pessoas que estão interessadas em envelhecer de uma forma ativa e saudável.
Quais os temas que mais chamaram a atenção até agora dos idosos?
Então, chamaram a atenção a questão do envelhecimento saudável, como me preparar para envelhecer ativamente do ponto de vista saudável. Então, nós abordamos diversos aspectos do ponto de vista de hábitos de vida, rastreamento de fatores de risco para a doença cardiovascular, o reconhecimento e o diagnóstico precoce das doenças crônicas não transmissíveis, assim como a importância do seu controle, tudo focado na questão de você ter uma compreensão dessas morbidades para que você possa envelhecer de uma forma saudável com prolongamento da sua expectativa de vida saudável. É um outro tema que gerou bastante interesse nos idosos, a questão das quedas. E aí nós focamos na importância da prevenção das quedas. Quedas configura uma das causas mais importantes de perda de capacidade, independência e de morte na população idosa. Isso do ponto de vista mundial. E existem diversos estudos que mostram medidas que podem ser empregadas para diminuir assim o seu risco de cair. Então, isso foi um podcast que também chamou bastante a atenção das pessoas que acessaram. E a outra que chamou muita atenção foi a questão do preconceito em relação ao envelhecimento, que é o que a gente chama de idadismo.
Agora, como pode ser acompanhado o podcast? Como pode ouvir?
Então, o podcast pode ser acompanhado pelo Spotify, pode ser acompanhado pelo canal do YouTube da própria USP 60+, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, e também do Metrô de São Paulo, e também da Prefeitura de São Paulo. E também pode ser acompanhado pela nossa página da internet, na USP 60+, que é o PRCU, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, /USP, terceiridade.com.br.
Você poderia repetir, por favor?
www.PRCU/USP3idade.com.br.
Tá ok, Egídio. Muito obrigado. Parabéns.
Luciano. Obrigado, Barroso. Você, Anchieta.
Vamos ao Rio de Janeiro com Luciana Vale.
Obrigada, Luciano Barroso. Boa tarde, Egídio Dória. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde. Tudo ótimo.
Egídio, eu costumo comparar a sociedade brasileira a algumas sociedades, especialmente a europeia, né, onde o idoso costuma ter um tratamento diferente, né? Ele é mais valorizado, enfim, sob diferentes aspectos. Eu acho que isso deve muito também a políticas públicas, né, destinadas a essa faixa etária. E eu fico me perguntando por que o envelhecimento é tão discriminado no Brasil, né? Do tipo, a gente vê uma pessoa realmente idosa numa praia de biquíni, ah lá, velha de biquíni! Então parece que a gente acha tudo ridículo, e eu fico me perguntando, as pessoas precisam ser mais ousadas, chegar a essa idade realmente despido, né, do medo do julgamento alheio, é tudo muito difícil, eu falo como mulher mesmo, né, caminhando já para a terceira idade também. Então assim, é difícil a gente assumir exatamente o que a gente é, com os nossos cabelos brancos e muitas rugas, isso para falar de uma estética muito controlada, né, muito vigiada, muito recriminada também. Então, assim, quando a gente fala de política pública, a gente fala de saúde, né, assistência à saúde, ao coração, é um diabetes, a hipertensão, isso e aquilo. Mas e psicologicamente? Muita gente chega na velhice sem se aceitar mesmo. Então tem que haver uma assistência psicológica também, né, nessas políticas públicas de saúde para os idosos.
Isso. Como você falou, esse preconceito pela idade, pelo idadismo, é considerado o preconceito mais frequente, porque ele não é um privilégio, uma falha somente no Brasil, mas ele é considerado um preconceito pervasivo, todas as sociedades o têm. Para você ter uma ideia, foi feita recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que 80% a 90% das pessoas entrevistadas disseram ter sofrido preconceito pela idade uma ou mais vezes ao ano. Né? 80% a 90%. Foi feita em 2017 uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 2016, feita em 57 países com mais de 83 mil idosos, que mostraram que 60% deles disseram não se sentirem valorizados, ou seja, sofreram discriminação. E esse preconceito, ele é mais frequente no sexo feminino, né? Sempre, todas as sociedades são sociedades focadas na juventude. A juventude sempre representou o que é de belo, de produtivo, de positivo. E a partir do momento que a pessoa começa a envelhecer, fica aquele estereótipo negativo de que o velho é um ser dependente, um ser improdutivo, um ser frágil, um ser demenciado, enfim. E nós somos apresentados a essas imagens da velhice de uma forma muito precoce na nossa vida. De tal forma que existem estudos que mostram que a partir dos 2-4 anos de idade, a criança já interiorizou nela os estereótipos negativos associados ao envelhecimento. E esses estereótipos ficam silenciosos, mas eles pautam os nossos pensamentos, o que é que a gente pensa de nós mesmos, que é um auto-preconceito, o que a gente pensa do outro, que a gente encara como velho, e eles acabam também por determinar as nossas ações, os nossos atos discriminatórios. E quando nós nos aproximamos da velhice, eles passam a determinar nossas próprias atitudes. E aí o que a gente fala é que o mito tornou-se uma realidade. Nós passamos a agir de acordo com aqueles estereótipos. Então as políticas precisam ser políticas públicas que conscientizem a população de que envelhecer é um processo natural, não é uma doença, que o fato de você envelhecer não quer dizer que você vai ficar incapacitado, demenciado, improdutivo, frágil, que o fato de envelhecer quer dizer que você deixa de ter propósitos na vida. Então nós temos que mostrar, hoje em dia, uma outra face do envelhecimento, porque nós ganhamos 20 a 30 anos de expectativa de vida no século XX, início do século XXI, né? A expectativa de vida saudável também aumentou, e isso foi uma grande revolução, foi um grande evento positivo do ponto de vista social, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista sanitário e médico. Então nós temos que festejar esse ganho de vida recebido e não temer o fato de estarmos envelhecendo. Mas para isso, como você falou, é preciso políticas públicas, é preciso campanhas que conscientizem. E nós lançamos ao ano passado, 2019, repetimos em 2020, estamos repetindo agora a campanha Sou Mais 60, para mostrar que essas pessoas são muito mais do que um número. Então, nós pegamos o mais, dos 60 mais, para mostrar que elas representam propósitos, elas representam histórias, elas representam um presente e um futuro. Porque à medida que as pessoas envelhecem, as pessoas começam a perder a sua visibilidade. E com essa campanha nós queremos mostrar para as pessoas que o envelhecimento não é pautado somente por imagens negativas, mas também por imagens positivas. E essas têm que ser valorizadas.
Muito obrigada, Egídio.
Obrigado.
Eu retorno agora com o Luciano Barroso.
Egídio Doria, coordenador do USP 60+. Eu agradeço por essa chance de conversar contigo. Muito obrigado, Egídio.
Obrigado a você, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade.